Band News FM. 101,7 Fortaleza.
Boa tarde, minha gente. Sejam bem-vindos. Está começando agora o Futebolês nesta quinta-feira. Hoje são 18 de janeiro de 2024. Está no ar o Futebolês com muita informação. WhatsApp liberado. Aquele babado de sempre, né? É nóis. Sempre com as informações do nosso futebol, às 18 horas. Depois tem Reinaldo Azevedo e o É da Coisa. Simbora, que está no ar o Futebolês recheado de informação.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota.
A gente já começa atualizando as informações aqui na 101,7, na Jangadeiro Band News FM, também no nosso canal no YouTube, youtube.com/soufutebolês. A gente já começa com o destaque do Ceará, que hoje apresentou, entre as novidades, Recalde. Boa tarde para você, Danilo.
Ótima tarde para você, José. Excelente tarde para a galera que se liga no Futebolês. E Recalde, mais um hablando em Porangabuçu. O paraguaio se colocou à disposição, né, desde que seja regularizado. Ainda não aconteceu a regularização de nenhuma das transferências internacionais que o Ceará tem. E ele acredita que pode ajudar muito a equipe alvinegra. Diz que optou por vir para a equipe do Ceará e que gostaria, já tinha uma ideia de jogar no futebol brasileiro. Além disso, Bruninho apresentado e Richardson falou pré-jogo, falou sobre a estreia do Ceará na temporada no próximo domingo contra o Maracanã no PV.
Daqui a pouco a gente repercute tudo isso aqui no Futebolês. Apresentação também no Fortaleza. Boa tarde para você, Anderson.
Boa tarde, Cie, boa tarde a todos. Isso, Meluquinhas, a última apresentação desta semana antes da estreia tricolor na temporada 2024. Jogador apresentado de maneira oficial e dos quatro reforços contratados pelo tricolor, três já estão regularizados. Falta apenas o zagueiro Tomás Cardona, mas que em breve também deve ter a sua regularização, já que o atleta chega ao tricolor neste final de semana.
Hoje é dia de Copa do Nordeste. A partir das 7h30 da noite, com a transmissão nas redes sociais do Futebolês, acontece o sorteio da chave dos grupos, para a gente conhecer quem vai jogar contra quem. Hoje, direto de Teresina, no Piauí, tem um sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste. Você vai acompanhar no YouTube, no Facebook, no X, no X e também no Twitter do Futebolês, em todas as redes sociais. Aí você escolhe, fica à vontade. Começou o Campeonato Carioca no Newton Santos. O Botafogo venceu Madureira 1-0. Em Manaus, o Flamengo goleou o Audax 4-0. Hoje, às 7h30, o Vasco recebe o Boa Vista e às 9h30 tem Volta Redonda e Fluminense.
Você está ouvindo Futebolês.
Ó, o zap tá liberado pra você, tá? 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês. Esta é uma. A gente já tá se aproximando, né, das estreias de Ceará, Fortaleza. O Ferroviário já estreou na temporada, não foi bem na pré-Copa do Nordeste, foi eliminado, tá fora da fase de grupos, nem para a segunda fase eliminatória o Ferroviário conseguiu ir. Começou um ano legal, não, o Ferroviário. Mas, enfim, é uma oportunidade para quem sabe ter um 2024 diferente, né? Diferente desse primeiro resultado, dessa primeira impressão. O pessoal está trabalhando por lá também. Ceará e Fortaleza estreiam nesse fim de semana. Campeonato Cearense. Sábado, Fortaleza recebe o Horizonte. Domingo, o Ceará joga contra a equipe do Maracanã. Toda uma polêmica em relação ao valor dos ingressos. A galera alvinegra reclamando. Eu acho que com razão também. Enfim, o Maracanã é o mandante e ele que determina os valores dos ingressos. Caio Costa, boa tarde para você. Tudo bem, Caio?
Muito boa tarde, José. Tudo ótimo. Essa expectativa aí de sorteio da Copa do Nordeste, a gente já vai ter as expectativas, quais são as chaves, dividir, começar aquela brincadeira de tentar adivinhar os favoritos, embora a Copa do Nordeste muitas vezes ela cria surpresas, tanto de quem não estava muito no script de passar na primeira fase, vou dar um exemplo ano passado, o Sergipe, que foi até adversário do Ceará nas quartas de final, quanto de decepções, como Bahia e Vitória foram em anos anteriores. Hoje a gente começa a ter um aperitivo do principal regional do país.
Renato Manso, tudo bem?
Tudo ótimo, você. Boa tarde.
Boa tarde para você, para todo mundo. Bom, o pessoal pode participar, tá? 3466-2040 É o WhatsApp do Futebolês para você mandar mensagem para a gente. Sem perder tempo, eu já vou a Porangabuçu conversar com o Danilão, porque Recalde foi apresentado, talvez seja o jogador que chame mais atenção, assim, crie mais expectativa. É um jogador de muita qualidade, né? E quem acompanha os treinos do Ceará deve estar concordando comigo. E também um outro jogador que chegou meio também a uma polêmica, o Bruninho foi apresentado, havia o interesse do Fortaleza. Danilo Queiroz faz um resumão pra gente nesse primeiro contato, Danilão.
Olha, José, foi uma coletiva lá, mais uma de apresentação, essas coletivas de apresentação tem sempre alguém falando sobre a condição e como foi a contratação. O Drubski falou sobre isso, o Ricardinho exaltou mais a parte técnica dos jogadores, é mais com ele é o assessor exatamente para essas questões. E eles não falaram daquilo que a gente imaginava ou gostaria, que era como é que foi essa questão do Bruninho, que a gente sabe que havia outras equipes interessadas, e foi perguntado logo de cara para o Bruninho essa questão se o Fortaleza tinha ou não. Ele meio que fugiu um pouco do assunto, se o Fortaleza tentou, se não tentou, se ele não quis, ou se foi o Atlético Mineiro. O que ele disse aqui: gostou da proposta do Ceará, respeita todos os clubes, mas gostou da proposta do Ceará, o Atlético também gostou, então ele não tinha por que não fechar com a equipe do Ceará, ele que está vindo do Guarani de Campinas. Eu indaguei dele a questão do Guarani, ele ter feito uma boa participação, até por isso é interesse do Ceará de outros clubes, mas não ter tido acesso. E ele contou que realmente esse era o grande objetivo também do Guarani na temporada e que agora tem essa oportunidade de conseguir esse acesso com a camisa do Ceará. Já o Recalde tem dificuldades com a língua, talvez até mais do que o Barceló. A gente tem mais dificuldade até de entendimento da linguagem do jogador. Sabe-se que o espanhol falado no Paraguai parece um pouco mais complicado, é o que se diz na América do Sul, mas ele em alguns momentos foi entendido, deu para entender, quando ele falou, por exemplo, que tinha também outros clubes interessados, mas que ele sempre teve um interesse de jogar no futebol brasileiro. Ele sempre achou que em algum momento ia jogar no futebol brasileiro, que esse interesse do Ceará, que é um clube brasileiro, chamou a sua atenção e ele acabou optando por vir para a equipe do Ceará e se disse satisfeito, que todas as condições foram dadas e que ele estava apto para jogar assim que estiver ele regularizado. Até aqui, né, o Ceará continua com a dificuldade em relação aos jogadores de fora, aos atletas que estavam em clubes fora do país, né? Por dizer que o Mugni também não é brasileiro, é argentino, mas como estava no Brasil, foi muito fácil a regularização. Mas a dos dois uruguaios e a do Recalde apresentado hoje parecem um pouco mais complicadas. Segundo o que eu soube hoje, dos três, o Ceará espera que dois sejam regularizados amanhã. Uma condição é mais complicada, mas esse nome, qual deles é o mais difícil de ter condição para estrear no próximo domingo, o clube não confirmou.
Quando o assunto é tomado ou interruptor, você já sabe, tem que ser da marca Romaze, porque não é à toa que a Romaze é a preferida dos eletricistas cearenses. Então confie no seu eletricista, Romaze é sinônimo de qualidade e segurança, tudo tem 5 anos de garantia. Aproveita e segue lá a Romaze no Instagram, @romazeoficial, vai lá para você não esquecer, ficar por dentro de todos os lançamentos, das novas linhas, todas as promoções e interagir lá com a Romaze, @romazeoficial, Romaze é a marca que todo eletricista cearense confia. Recalde é o cara que chama mais atenção, né, Caio? Assim, que a gente, cara, a contratação, se a gente olhar para uma questão técnica, recai, sem nenhum trocadilho, recai sobre o Recalde, né?
Talvez aquela que gerou maior manifestação logo quando foi anunciada. É um jogador que se espera bastante, até pela experiência, pelo histórico, principalmente nos dois principais clubes paraguaios, no Libertad, no Olímpia. No Newell's atuou na função diferente, viu seus números de gol cair um pouco, mas executou, foi titular sempre com o Gabriel Reis. E aí soma-se essa experiência, o conhecimento do nome, um jogador que circulou no futebol brasileiro como interesse em outros momentos, como pelo Vasco da Gama, por exemplo. Principalmente quando se destacou numa pré-Libertadores contra o Fluminense. Então, tem essa expectativa. Mas noto também essa expectativa muito grande com nomes como o próprio Bruninho, que foi apresentado hoje, e o próprio Matheus Bahia, lateral esquerdo. Pelo menos o termômetro de redes sociais, acho que são os três jogadores que a gente escuta mais a torcida do Ceará esperando ver em campo.
É, Bruninho e o Recalde são jogadores que fazem, podem fazer a diferença, né? O Matheus Bahia é um baita jogador, mas assim, não tá numa posição que ele vai resolver o jogo, né? Pode resolver em situações esporádicas, ou joga outro, mas ali no meio campo, pra frente, os caras que estão ali entre meio campo e ataque é quem resolve mesmo a parada, né, Renato? Por isso que a gente fala tanto do Jorge Recalde.
Recalde. É, o Lucas Drubis, que até já explicou lá, que, Recalde, ninguém vai conseguir falar seu nome não, que é Jorge Recalde, né? Que aí fica mais difícil para um brasileiro pronunciar. Mas acho que hoje foram apresentados os dois, talvez, principais reforços do Ceará. Ao lado, talvez, do Barceló, pela posição, né? Muito mais pela posição, acho que o Castro chegou até melhor que ele, o homônimo, né? Mas acho que Bruninho e Recalde são os dois jogadores de quem se espera mais, né? De quem realmente o Ceará foi buscar, fez um investimento, por exemplo, num cara que era importante para o Newell's, um time da primeira divisão da Argentina, disputando competições, inclusive, internacionais. Faz um investimento no Bruninho, apesar de ser um empréstimo, mas quando eu digo investir, talvez, aí nos salários e também na briga mesmo de mercado, de trazer um jogador que tinha realmente proposta, sondagens de clubes da Série A e conseguiu vencer esse interesse entre os clubes possíveis, já que o Atlético já havia, né, se posicionou em não querer emprestar jogadores para nenhum rival da Série A. Então traz dois jogadores de nível de uma prateleira que poderiam tranquilamente, pelo que já fizeram na carreira, jogar a elite do futebol brasileiro, para jogar a Série B no ano onde o Ceará vai lutar pelo tetracampeonato da Copa do Nordeste, tentar quebrar uma sequência de 5 títulos do Fortaleza no Campeonato Estadual e principalmente voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, que é sem dúvida o grande objetivo. O Bruninho foi perguntado sobre isso, o próprio Recalde também. Então acho que a gente ouviu hoje os dois principais jogadores de quem talvez mais tecnicamente se espere mais, jogadores que devem brigar pela mesma posição. Se o Mancini jogar num 4-3-3 com um homem centralizado, eles dois vão fazer frente ali, vão concorrer por essa vaga, mas também deixaram em aberto, principalmente o Recalde, que foi perguntado diretamente sobre a possibilidade de jogarem juntos. Enalteceu o Bruninho, teceu grandes elogios, chamou de craque, disse que podem jogar juntos sim, e aí vai depender da escolha do Mancini. Acho que o Ceará foi bem no mercado em relação a isso, homens, jogadores ali centrais que têm boa qualidade técnica, que chegam bem na área, com características um pouco diferentes, o Recalde sendo mais técnico, o Bruninho sendo mais jovem, com mais velocidade de chegar, de fazer talvez um jogo mais de lado também, de fazer pela ponta esquerda, como ele mesmo falou. Acho que o Ceará está abastecido de bons nomes aí nessa posição, diferente do que teve em 2023, nomes mais promissores. Agora é esperar que a prática também faça acontecer aquilo que a gente já vê na teoria.
Por falar em jogo do Ceará, a galera está na bronca com relação ao preço dos ingressos, né? Aí a gente recebeu uma mensagem aqui, eu recebi a mensagem aqui de um ouvinte, falando o seguinte, mas o jogo do Fortaleza, sábado, tem praticamente os mesmos preços, né? R$ 50,25. A grande questão é que o sócio do Fortaleza não paga esse valor, né? Isso. O sócio do Ceará teria de desembolsar, embora que seja metade do valor, não é?
Não, acho que não tem mais esse... Antigamente tinha essa história do jogo...
Porque o Magno aqui é sócio, o nosso querido Magno aqui, falou...
Disse, voltou essa história do sócio pagar meio em jogo quando não é mandante?
Parece que é 80 e...
O Maracanã acedeu isso. Tá. Que o sócio vai pagar a meia, R$ 40.
R$ 40, o valor é R$ 80.
R$ 80.
Não, o valor é R$ 80.
Reais.
É que o Maracanã, em certo momento, até teve, se eu não estiver enganado, até teve um pouco irredutível, né? Não queria... abrir mão, queria o jogo em Maracanaú, depois dificultou um pouco, e aí chegou esse denominador comum, porque aí já ajuda um pouco, R$ 80 para o cara que é sócio, que paga uma mensalidade, realmente já fica bem esticado.
R$ 80 num jogo de primeira fase do Campeonato Cearense não vale.
Ponto. E o valor do sócio do Ceará, só para vocês terem uma ideia, o valor básico é R$50.
Exatamente, é menor do que o valor do
ingresso. Aí o cara vai pagar R$40 para um jogo, uma partida.
Porque teve um campeonato, não vou lembrar, de 2016, 2015, que isso foi um acordo mesmo, lembra, Danilo? Que os jogos dos times menores, quase todo time não mandava jogo no PV, e aí para ter uma movimentação maior nos jogos envolvendo Ceará e Fortaleza, existia essa história do sócio de Ceará e Fortaleza, mas foi um acordo antes do campeonato, não foi uma coisa pontual para um jogo. Agora, R$80 não existe, bicho. Não existe um jogo de primeira fase de campeonato cearense a R$80 o ingresso, desculpa.
E aí, no caso do Fortaleza, há uma grande diferença. O ouvinte aqui que mandou a mensagem falando que a superior é 50 e 25, mas no caso do Fortaleza há uma diferença porque o sócio, torcedor do Fortaleza, não paga, né?
E José, para começar, pra quase esse... o dobro.
Exatamente.
Um é 80 até 50. 50.
Uma outra questão, assim, eu estou falando aqui no ar-condicionado, muito confortável, porque eu não tenho nenhuma relação com o jogo, tá? Do Ceará contra o Maracanã. Assim, eu não pago salário, eu não sou responsável pelo valor do elenco do Maracanã. Só que eu acho que a diretoria do Maracanã está sendo pouco inteligente. Sabe por quê? A torcida do Ceará colocou 14 mil num treino aberto, tá? Ok, o treino era de graça, a galera sem nenhum ponto no bolso ia pro treino, né?
Certo.
Mas assim, eu duvido se não daria 10 mil pagantes. Duvido, eu tô colocando por baixo, vai lá. 10 mil pagantes a R$20 o valor do ingresso, R$20. Dava 200 mil pro Maracanã.
Muito melhor. Você acha que o Maracanã não pensa também na questão esportiva?
Não. O Maracanã não vai pra canto nenhum, Renato, no campeonato. O Maracanã vai lutar pra não cair.
Não, mas ele pensa em ganhar o jogo do Ceará.
Quer esvaziar o estádio?
Não sei. Eu acho que ele vai. Eu acho que tem um equilíbrio aí. Acho que também você também se botar. Eu tô só. Que é uma conjectura. Tô pensando na provocação que você falou. Se você barateia demais, fica um estádio lotado, o Ceará extremamente empolgado. Você meio que dá cancha pro rival. O Maracanã queria levar o jogo pra Maracanãú. Eu acho que isso é uma ambição esportiva.
O jogo em Maracanãú. Exatamente, aí é uma outra história.
É uma outra história. Assim, sabe, Renato, pensando, o jogo tinha que ser em Maracanãú. Se de fato a prefeitura de Maracanãú, quem está à frente do time, pensasse mesmo nessa questão esportiva, o estádio teria condição de receber o jogo. Porque aí você levava o jogo para um campo que você treina, isso, perto da sua torcida, ok. Mas se você não tem condição de jogar em casa, eu penso no bolso. Porque 200 mil reais, assim, eu tô colocando por baixo. 10 mil, tem lá as despesas com
o
estádio.
Claro que um jogo contra o Ceará, você pensando na estimativa de público desse tamanho de 15, o quadro móvel é maior, tem uma despesa maior,
não, tudo bem. Vai ter uma despesa ali.
Exato.
Mas, por ser
o primeiro jogo do Ceará no ano, porque é uma coisa se fosse o jogo da terceira rodada, já perdeu aquela... Eu fui até olhar aqui, a título de curiosidade, o jogo do ano passado, que foi mando do Ceará. O Ceará ganhou por 2-1, foi curiosamente o único encontro oficial entre os dois clubes. Era um momento bem diferente, o torcedor do Ceará ainda muito ressabiado de um rebaixamento, foi o famoso jogo da vaia do Vina.
Exato.
Então tem tudo na vida é contexto e tem que ser contextualizado de acordo com a expectativa e empolgação que existia para um jogo ou outro. Por mais que o Ceará viesse de vencer o Guarani de Juazeiro na primeira rodada daquele estadual, era bronca em cima de bronca. O time foi ganhar um pouco mais de confiança do torcedor quando ganha o primeiro Clássico Rei. Até aquela vitória no PV por 2-1, era muito mais, faz aí e vamos ver no que dá. Mas, a título de curiosidade, aquele jogo teve público pagante de 4.945, não pagante de 54, um público total de 4.999. Só que era mando do Ceará, tá? Então eram 90%, sei lá, 60% de sócios torcedores do Ceará em campo.
O que eu acho? Eu acho que daria, no mínimo, por baixo... Numa previsão pessimista, 10 mil pessoas no PV pagando R$20 de ingresso. 40 aí já é complicado, né? Porque se vão 3 pessoas, é 120 pau, meu amigo. Só de ingresso. Aí tem a gasosa, que não tá barata, tem promoção nos postos de combustível de Fortaleza. R$5,99 é uma promoção imperdível, inclusive.
Sim.
Né? Eu não consigo entender como é que o cara coloca promoção num valor de R$5,99. Tá chamando o consumidor de burro, né? Mas eu tenho assim, muito claro que o Maracanã perde a oportunidade para dar uma melhorada nos cofres.
Isso, né? É um fato, né? Se você coloca, por exemplo, tem um lucro aí de 150 mil, 100 mil, 150 mil, você paga 2-3 folhas e é praticamente o período do campeonato, né? Você paga 2-3 meses
e meio, né?
Você paga quase a folha inteira. É uma linha de pensamento. O que eu também fico pensando É na ideia de que o Maracanã vê um estádio cheio também como uma possibilidade, é isso que eu tô te perguntando, como, algo, se é... como algo que pode ser negativo esportivamente. Se a gente for comparar o Ceará ao Maracanã, a gente realmente vai chegar numa conclusão aqui que o Ceará é infinitamente favorito. Mas o Maracanã pode ter a ambição de querer achar que com um estádio menos cheio vai ser menos difícil para poder encarar o Ceará.
Era isso que eu tava te perguntando, se a ideia era esvaziar mesmo.
É, eu digo não esvaziar, estádio... porque o Maracanã também não é burro. E os valores aí colocados, ele bota 80, porque pelo imagina que vai ter...
Pelo menos para pagar a conta de abrir o PV?
Exato, e ter algum tipo de lucro. Eu não vejo outra explicação para isso.
Não tem outra explicação.
Acho que é ambição esportiva. Por mais que a gente ache que pode ser, que possa ser... E eu concordo com você, acho que o Ceará é... Assim, não é, mesmo com pouco tempo de trabalho, Maracanã já está treinando há mais tempo, o Ceará continua sendo favorito, tem um time tecnicamente melhor, é claro que fisicamente o jogo pode ser bem pegado, Maracanã pode dificultar muito o jogo do Ceará nesse aspecto, mas para mim é isso, é a ambição do Maracanã. Rapaz, o Ceará está começando agora, são 15 dias de trabalho, é hora da gente tentar beliscar uma vitória, entendeu?
Pode ser. O mundo tá, assim, numa questão muito sui generis, né? Vocês viram que tem um Sampaio Corrêa no futebol carioca?
Sim, já tem um tempo que é tradicional nas divisões menores.
É, jogando pela primeira vez a primeira divisão, né, do Campeonato Carioca, e tá perdendo um jogo que tá agora.
Quais são as cores desse Sampaio Corrêa?
Eu acho que são iguais as do Sampaio Corrêa.
José, teve algum jogador... É. Teve um jogador que passou pelo Ceará nos últimos anos que, quando a gente foi ver uma venda, ele pertencia a alguma coisa a esse Sampaio Corrêa.
Tá rolando o jogo. Ontem a sensação térmica no Rio foi de 60 graus em algumas regiões. Deve ser Bangu, né? Porque Bangu é quente pra caramba. Não, é amarelo e azul. É amarelo e azul. Tô vendo aqui o Sampaio Corrêa. Tá perdendo nesse exato... Acho que terminou o jogo.
Para quem?
Nova Iguaçu. Tava 2-0 pro Nova Iguaçu.
Lembra do Wendson? Aquele que foi do Ferroviário, que fez até um gol. Será? Ele era jogador do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro.
É uma cidade do... Porque antigamente, aliás, não antigamente, existem os Flamengos do Piauí, né? E do de Pernambuco.
De Arco Verde.
De Arco Verde.
Voltou para ser. Perdeu Santa Cruz ontem.
Perdeu ontem. O Botafogo da Paraíba e tantos outros, né? Com nomes dos
times. Vasco do
Fluminense
Acre.
Do Piauí. Né, tem o Vasco do Acre e agora tem o Sampaio Corrêa.
Fluminense de Feira, talvez seja o mais tradicional desses.
Fluminense de Feira de Santana. Mas o curioso, assim, não tem nada... O que é que a gente tá falando disso também?
É porque você viu aí, Sampaio, por acaso. Né?
Não, o curioso é que é a cidade de Sampaio
Corrêa. É uma cidade?
É uma cidade. Entendi. Tava vendo aqui, eu fui até atrás. Na verdade, não, desculpa. É de Saquarema. É de Saquarema, o time é Sampaio Corrêa.
Então é Sampaio porque o cara quis botar mesmo Sampaio.
Deve ser.
Deve ser maranhense o cara.
É porque o nome do distrito é Sampaio Corrêa. Exato. Dentro da cidade de Saquarema. Então Saquarema tem dois times na primeira divisão do Rio. O Boa Vista.
Boa Vista. Exatamente.
Então o clássico é Boa Vista e Sampaio Corrêa.
Ou seja, quando você estiver ouvindo o podcast ou o YouTube depois... 1.5.
Nessa parte.
Agora, te falar, o
Google meteu... Só que quando você disser, o pessoal já ouviu, né?
A camisa é igual a do Boca.
É, exatamente.
E o Google meteu foi o escudo do Sampaio Corrêa do Maranhão mesmo. Tá nem aí.
Ah, é?
É.
Não, pô. Tá aqui, ó.
Tá aí, Augusto. Esse escudo é do Sampaio Corrêa.
Aqui tá certo, aqui tá errado.
Da Bolívia querida.
Exatamente. Que loucura. 3466-2040. Vou falar o que é que vale realmente. Boa tarde, Danilo. Danilo Coelho, o que Manso falou não faz muito sentido, porque o Maracanã, a briga dele é contra os outros times do campeonato e não com o Ceará. Só que, se você olhar que os outros times não podem tirar pontos do Ceará, o Maracanã entra na mesma briga, né? Você entende? São três pontos de ouro. Vai que o Maracanã vence o Ceará. Nem todo pequeno, nem todo time emergente, pequeno, médio, sei lá, o que vocês quiserem, vai tirar ponto do Ceará, né?
Eu não sei o que foi que o nosso ouvinte entendeu, mas eu não estou dizendo que o Maracanã vai brigar no mesmo campeonato do Ceará, pelo contrário. Maracanã, de fato, talvez a briga seja para não cair e ganhar pontos do Ceará, ainda que não seja uma vitória, para este campeonato dele, para este objetivo, é algo que não está nem na conta. Ganhar um ponto do Ceará é olhar, rapaz, a gente ganhou um ponto contra o Ceará, então ganhar de um outro jogo de um adversário mais direto pode ser um grande diferencial nessa briga.
Você começa o campeonato não contando que vai pontuar contra o Ceará e Fortaleza, ele vai, se conseguir, é extra.
5 mil versus R$ 80 dá 400 mil, só que não é R$ 80, tá? O sócio do Ceará paga R$40. Então, assim, nem todo mundo vai pagar ingresso cheio. É uma outra conta que você tem que fazer.
Acho que vai ter pouco torcedor do Ceará.
Exatamente.
80, acho que depois é, o que for sócio vai. 40 eu acho que ainda vai, mas mesmo assim menos.
Não vai, exato.
Mas
não vai
R$80, né? É bom. Não sei se vai ter um levantamento depois de quantos que pagaram R$80, porque aí é vontade, viu?
O Wellington Santana hoje está o voleio total, tá mesmo. Por isso que eu vou chamar Anderson Azevedo, trazendo as informações do Fortaleza. Azevedo, chega junto, Anderson.
Hoje lá no PC, a apresentação do meia Luquinhas, jogador que, apesar de ser brasileiro, candango natural do Distrito Federal, e tem um sotaque cearense que não tem quem diga que ele não é daqui.
Não, como ele, claro que ele não tem, Anderson, sotaque cearense, Anderson.
Ora, não tem. Você vai ouvir já, já.
Posso ouvir agora?
Pode, você é que manda nessa chibata.
Calma. É, não, eu fiquei sem... Eu acho que ele passou um pouco do limite.
Estupefado.
Luquinhas respondeu sobre a concorrência na vaga de Juan Pablo Vojvoda. Explica o Luquinhas ou ele fala mesmo?
Não, ele fala.
Fala, então vamos lá.
Ele habla.
Vamos lá, vamos ver se ele tem esse sotaque todo. Vamos lá, sei lá, de Jerutaba.
Sobre a disputa, a gente sabe que vai ter bastante jogos, então sempre vai estar rodando jogadores e o Caleb tem uma qualidade que é absurda, né? Então vai ser uma disputa saudável, eu tenho certeza, como ele já está aqui algum tempo no Fortaleza, ele vai me passando experiência sobre o futebol brasileiro e eu tenho certeza que vou aprendendo também aos poucos. E como eu disse, vai ser uma disputa saudável e eu tenho certeza que vamos dar muita felicidade para o torcedor.
De onde é que esse rapaz tem sotaque cearense, Anderson?
Tem, não.
Você ouviu alguma coisa de diferente? Não.
Não,
não, você é cheio de invenção.
Pois então é só você que não acha, porque todo mundo lá no PC achou.
Pronto.
Absolutamente todo mundo.
Aí chegou comendo cuscuz.
Escute a outra sonora.
Vamos ouvir a outra. Chegou comendo cuscuz, foi?
Não, aí também você quer demais.
Vamos lá, ele falou sobre a semelhança. Ele é parecido um pouco com o Iago Pikachu, né?
Um pouco? É demais. A cara de um focinho do outro.
Então vamos ouvir.
Cara, antes de eu assinar aqui com o Fortaleza, foi no começo do ano, o pessoal daqui do Brasil assistiu os jogos do Fortaleza e sempre me mandava foto do Pikachu. E falando, tu tá nos Estados Unidos ou tá no Brasil? E já falava que eu era muito parecido. E por incrível que pareça, no final do ano eu assinei com o Fortaleza. Mas em questão de se ajudar dentro de campo, foi como o Bruno falou, a primeira impressão que eu tive aqui que o Fortaleza é uma família. Parecia que eu já tô aqui há um ano. É o pessoal fora de campo, dentro de campo, sempre se acolhendo. E eu tenho certeza que vou ajudar ele dentro de campo, como ele vai me ajudar também dentro de campo, e vai ser uma parceria muito boa.
Você continua achando?
Continuo.
Tá bom, então. Céu de menos. Tomara que ele tenha sucesso no Laio, né, Anderson?
O que interessa é ele jogar bola, né?
Exatamente.
Como é que ele fala, o jeito que fala, isso aí é o que menos importa.
O Bahia acabou de anunciar, 14 minutos, né? O Caio Alexandre, tá? Aí meteu aqui nas redes sociais, é o esquadrão, não tem jeito. Você tem alguma coisa pra falar, Anderson?
Que ele seja feliz por lá.
É.
Aí... Eu tô torcendo tanto pro Fortaleza estar num grupo Bahia no outro, imagina, nesse sorteio de hoje.
Imagina. E o jogo ser aqui, né?
E o jogo ser aqui.
Imagina o seguinte.
Ano passado foi lá. Segunda rodada, Fortaleza estreia em casa. Não, estreia fora. E o primeiro jogo em casa é contra o Bahia.
Já pensou? Ia ser muito bom.
Minha confusão era grande, viu? Zé Welleson no cangote de Calixandre.
E não duvido não, viu?
Não,
dependendo do sorteio daqui a pouco.
Pois é.
Exatamente, eu estou nessa torcida mesmo. Quero ver o Ciro pegar fogo.
A gente precisa torcer o seguinte, a gente precisa torcer que Fortaleza levar para um lado, Bahia para o outro.
E que seja nas primeiras rodadas para não ter risco de estar classificado e querer poupar alguém.
E aí assim, na segunda rodada...
Não dá tempo ninguém tomar terceiro cartão.
Segunda rodada... O jogo aqui, não pode ser lá também não.
Não, tem que ser aqui. Não, você tá louco.
Meu amigo, esse Bahia, olha o meu campo do Bahia. Olha o meu campo do Bahia.
Cara, aí eu ia ver pela primeira vez o Pedro Augusto ser abraçado.
Por quê?
Se ele desce no meio do Calixandre?
Se ele desce no meio do Calixandre.
Ora, mas rapaz.
É. Ó, o meu campo do Bahia, tá?
Não dei ideia não, porque eu... capaz, o cara vai dar só uma...
O cara vai naquela pilha.
Vocês podem deixar eu falar o meu campo?
Por favor.
Eu esqueci já.
Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro. Isso aí.
Ou vai dar muito certo que esse time vai brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro, vai passar o caminhão no Campeonato Estadual.
Eu já vi gente falando que o elenco do Bahia é o melhor e não sei o que.
Mas é.
Você acha?
Acho.
sei não.
E algum... Renato, esse meio campo, pelo amor de Deus, cara.
Sim, o meio campo joga só.
Não, o meio campo é... Ele tem uma
quem baita... é o centroavante do Bahia?
Everaldo.
Sim. Não tá Everaldo, Lucero e Galhardo são melhores.
É. Galhardo hoje?
O ataque do Fortaleza, pra mim, é melhor do que o do Bahia. A defesa do Bahia é melhor que a do Fortaleza?
Vamos lá, o que é defesa?
Os laterais e zagueiros.
Não, eu acho que...
Bahia tem um lateral direito muito bom.
Gilberto é muito bom.
A dupla goleirão de zaga, é de fato, ruim. Não foi. O goleiro é fraco. A dupla
também não é boa.
É, normal.
Lateral esquerdo assim. É quem é? Lateral esquerdo?
Era o Acevedo? Era ele não?
Enfim, ele pode ser o Juba. Ele tem um Juba na
botar ponta, o Juba, né? De lateral, pois enfim, é.
Tem um monte de coisa ali.
Não sei não. Estão exaltando o Bahia por conta do meio campo. Acho que o Bahia é um time forte. Mas acho que ainda tem ponta solta nesse time e enfim.
Lembrando que o Bahia perdeu ontem 1-0 pro Jequié no Campeonato Baiano, mas é o time não, claro. Z.
É. Né? E não é nem por isso, e não é nem pelo amistoso, quanto os erros lá, não tô nem falando disso. Não,
tô falando só para título de informação mesmo. O elenco principal ainda tá treinando em Manchester.
Falando em derrapar no estadual, eu assisti
toda a... Toda vez que você abre aquilo ali, eu acho que o cara do São Paulo correu ao Chai.
A Retrô e Sport ontem. O Retrô atropelou o Sport.
4-2.
Não, era primeiro tempo terminou 4-1.
4-1 primeiro tempo. Fernandinho, ex-ferroviário, Flamengo, Grêmio e tudo no mundo aí, jogou pra caramba. Fernandinho acabou com o jogo. Aquele Fernandinho acabou com o jogo.
Fernandinho é de 85.
Fez, né? Então, o quarto gol foi dele, um 37, golaço. 38. Ele quase fazia o quinto, aí depois o time relaxou e tomou o segundo gol. Foi 4-2 para a equipe do Retrô.
O Retrô foi, para mim, a grande decepção dessa pré-Copa do Nordeste. Eu
também esperava
o Retrô. Porque eu pensava que ele fosse se classificar, e não é só isso. Ele tomou uma lapada do Juazeirense de 4-0. É. Não é que ele foi eliminado, ele foi atropelado. E na primeira rodada do Campeonato Pernambucano ele fez 4 gols e fez 4 gols agora contra o Sport também.
Loucura, loucura. Ontem o Retrô jogou demais, viu? Demais. Vamos lá. Na primeira rodada em casa, Fortaleza e Bahia. Na segunda rodada em casa, Ceará e Sport. Tem uma rivalidade entre... É. Então, reima entre Ceará e Sport. Ceará foi ano passado lá e ganhou.
Pra você ver, futebol é você tem que ter cuidado, né? O Sport, por exemplo, ganhou pelando um porco na primeira rodada, 1-0.
Zé Roberto
de pênalti. E ainda foi, assim, foi pênalti, né? O pessoal quis questionar, pênalti em cima do Romarinho. Mas ontem já tomou uma trauletada. Já imaginou você aqui? O cara toma um 4-1 do, né, de um time.
Doido, né, menino?
Aqui, primeiro tempo. Aí,
aqui acabava o mundo.
Acabava o mundo. Então,
imagina, não tem essa que era começo de temporada, não, viu?
Exato. Não tem essa, não.
Mas lá também, viu?
Como Renato? Já estão vaiando, sou só doidado. O técnico que assumiu o Sport ontem.
Boa tarde a todos. O Bahia está reforçando seu meio campo. Isso é estranho. O Renato tem razão. Alguém manso aqui.
Eu acho o time do Bahia bom para depois não dizer outra coisa. Eu só acho que estão elogiando demais o elenco do Bahia por causa de um setor específico e que talvez não tenha reposição no mesmo nível. Certo? O Bahia tem bons jogadores, isso é um fato, fataço. Tá trazendo o Iago, né, do futebol alemão, atacante, o lateral esquerdo, né? O Acevedo é volante.
Ganhando uma disputa com o Internacional.
Pois é, então assim, vai ter bons jogadores, isso é inegável, tá investindo pra caramba. Mas elenco é outra parada. Elenco é uma coisa que você vai construindo, fortalecendo, e acho que o Bahia não tem essa bala toda para estar sendo super exaltado.
Não, o elenco do Fortaleza é um bom elenco. E...
Eu acho o elenco do Fortaleza mais homogêneo.
Sim, e além de tudo,
conjunto, né,
tem muito lastro, tempo. Os caras estão há muito tempo jogando juntos, né?
Não, o Bahia, lembrando que o Iago chega no meio da temporada, tá? Quando terminar o campeonato depois, na Alemanha, que ele vem. E aí na segunda janela que vai poder atuar, o Bahia ainda tem vários nomes que estão sendo especulados, nomes até interessantes. Vitor Cuesta fala-se muito que pode ir. O Gregory, que tá jogando nos Estados Unidos, poderia voltar.
Voltar, né?
Mas ainda não são confirmados.
O pessoal tá perguntando cadê minha camisa do Madureira. Eu disse, se o Madureira vencesse o jogo.
Aí o Rodrigão fez o que fez.
Aí o Rodrigão meteu a bola na trave.
E depois perdeu o rebote.
E aí o Botafogo venceu com um gol de Jefinho, um jogo... Um jogo horrível, meu. Pense no jogo ruim. Thiago Nunes, professor, catedrático, não sei o quê. Minha Nossa Senhora. Aí Jefinho fez gol, pronto. Agora um novo Garrincha, Jefinho.
E o Flamengo jogando em Manaus?
Você viu?
Entupido, hein?
Foi no maior médio de... Não foi o maior público da...
6 milhões e meio a renda.
Na arena, absurdo.
Aí vai jogar agora em Cariacica.
É, o Campeonato Carioca também não tem moral pra nada.
Né? É, os caras estão caravana holiday, rodando o país.
Renato!
E o Tite ainda falou que é o melhor campeonato do Brasil, estadual. O Tite...
Tá de brincadeira, né?
Brinco. Faltou respeito. Sim, diga lá.
Vinho verde de verdade.
Ora, meu rapaz. Opção distribuidora.
A opção distribuidora que distribui.
Distribui, claro.
O vinho é casal...
Mendes. É, exato. Casal vinho verde, né?
Vinho verde, casal. Exato.
Vinho verde, vinho verde. Casal verde, vinho Mendes. É isso, é o contrário, né?
Vinho verde, casal Mendes. É vinho verde de verdade. É bom pra dividir na balada, na piscina, na mesa com a família. Renato e Dani se esbaldam com vinho verde, casal Mendes.
É, exatamente.
E, comendo um. Sabe o que é bom? Quando você.
Bela massa com molho branco.
Exatamente. Sabe das coisas,
sim,
hein?
Sim, mas rapaz.
É, garoto, com frutos do mar.
Sim, camarãozinho. Frutos do mar,
camarão, exatamente. Você consegue ornar, né?
Então,
é isso aí.
Conheço.
Conhece como ninguém, Renato Mendes, com exclusividade da opção distribuidora.
Renato Mendes, vinho branco, manso.
Quer viver essa experiência? Super fácil, basta ligar 3261-3030, e aí fazer seu pedido ou encontrar nos principais pontos de vendas da cidade. A opção distribuidora e vinho verde casal Mendes, é vinho verde de verdade.
Futebolês faz uma rápida pausa. E volta já.
FM, lembrando que hoje 7h30... Para a galera do YouTube, da internet, você vai acompanhar o sorteio dos grupos, né? A definição dos grupos da Copa do Nordeste 2024. Grupo A, Grupo B, sempre com o mesmo regulamento, 8 de cada lado. E aí os times do Grupo A se enfrentam os times do Grupo B para fomentar a disputa dos clássicos, né? Dos clássicos estaduais. Então, ó, a situação é a seguinte, tirou a bolinha, Ceará vai para o Grupo A, Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport no pote. Ceará vai para o Grupo A, o Fortaleza automaticamente vai para o Grupo B, e aí nós teremos a definição dos times e também dos grupos da Copa do Nordeste 2024, uma competição que promete demais, né? Tem Bahia forte, o Sport sempre competitivo, fez um ano passado bem interessante em 2023, Ceará atual campeão, buscando o bi na sequência, buscando o tetra. Se iguala. O Bahia tem 4 também, né?
Bahia Sport. E o Vitória, né?
Bahia e Vitória. A dupla tem 4, né?
Não, o Bahia é 2017. 2015 o Ceará ganha do Bahia. Ganha, o Sport é 94, 2000, 2014.
Exatamente.
E o Vitória 97, 99.
98. Não, 99.
98 é o América de Natal.
América de Natal, exato.
99, 2003 e 2010.
É.
São os títulos do Vitória.
O Vitória não venceu nessa era pós-moderna da Copa do Nordeste, desde 2013 pra cá.
Isso.
Né? Desde 2013 pra cá. E...
O Sport, eu acho que é o time que mais chegou à final sem ganhar. Porque ele perde final pro Ceará, perde final pro Fortaleza, perde final pro Bahia.
E o futebol cearense é o estado mais vitorioso, né? De 2013 pra cá, né?
Sim, no recorde de 15 pra cá, em 10 edições, são 5 títulos.
5 títulos. É muita coisa. 5 títulos pra gente. 3 do Ceará e 2 do Fortaleza, né?
Exato.
E é isso aí. O Fortaleza, time de Série A, 6º ano seguido na Série A do Campeonato Brasileiro. É isso, a Copa do Nordeste começando.
Se o Ceará for campeão, vai ser o maior vencedor da Copa do Nordeste.
Empata junto com Bahia e com Vitória. Bahia e Vitória também tem 4.
É verdade,
tem 4.
É porque
Bahia e Vitória também tem 4.
E o Ceará conseguiria algo que só o Bahia conseguiu. Só o Bahia tem. Ser bicampeão seguido, assim.
Sequência. Bahia 2001, 2002.
Isso.
O Ceará bateu na trave.
Isso,
em 2021, né? E bateu na trave, conseguiu fazer.
Vocês falaram de 15 pra cá, de 14 o Ceará bateu o final também contra o Sport. Isso, né? Isso, então o Ceará desde 14, já 13 é o ano do Asa e do Campinense.
Exatamente.
Que é o ano que era pra ser clássico rei, clássico todo mundo...
Eu acho que de 14 pra cá, não teve cearense na final só em 16.
Campinense, Santa Cruz.
Isso. 17, Bahia e Sport. 18, Sampaio Correia e Bahia.
De 19 pra cá, ou seja... Eu transmitindo, eu narrando, sempre tem um final.
A final.
O contrato aqui vai até quando?
Até 25.
Então pronto. Tem mais 2 anos garantido de final, pelo menos um.
Não sei se Ceará e Fortaleza. A gente tá torcendo tanto, né? para que Ceará e Fortaleza façam uma final.
É aquilo que não se deve pronunciar.
É, eu não vou mais falar sobre isso também, não. Porque toda a vida que a gente...
O máximo que deu foi uma semifinal.
Foi. Gol de... Klaus. Klaus. Gol de Klaus. Exatamente. Uma semifinal.
Em 2020.
Exatamente. Em Salvador. Você tava em Salvador, não tava?
Tava no estádio.
Tava no estádio.
Daqui da imprensa cearense, só eu e Eduardo Trovão.
E Eduardo Trovão. Eduardo Trovão com a gente. O Renato tava pro futebol cearense?
Era.
Né? Depois a gente...
Futebol cearense é Rádio Clube, né?
É, e depois a gente contratou a peso de ouro.
Tá doido. Foi um baita reforço depois da,
Fala,
Copa do Nordeste.
Falar em reforço, deixa eu mandar um abraço pro meu querido Mário Kempis.
Diga.
Não, né? Você é Mário Kempis?
Não, diga o
recado. Não, é só isso mesmo, só isso, ponto. Alô, né? Acessem o blog do Kempão. Você vai ficar atualizado muito também bom. Com as informações. Ele isso pediu para eu falar sobre isso, que parece que tá caindo lá os acessos. Aí eu tô dando uma colher de chá para ele, tá? Gustavo, olha, rapaz, quem é que tem Gustavo? Ó, oh, Gugu. O explorador do Braulio Bessa. Tá aqui acompanhando.
Tava em Salvador esses dias.
Tá, né? Tava. Ele vive lá. Hein? Você sabe que pintaram o Gugu todo de timbalada, cobraram R$300? Depois que pintaram o Gugu todo de timbalada.
Agora você tá me devendo R$300.
Aí o cara disse: é R$300, pai. É. É, Gustavo, o quê? R$300.
No débito.
No débito. Pague aí, pague. O cara. Bahia, brincadeira não, vai, Pelourinho. O cara começa a botar uma pulseira no teu pulso, é cordão. É. Iemanjá que te abençoe e tal, aí quando
vai chegar... Só colocar as guias.
R$15, bora. Bora conversar mais uma vez com o Anderson Azevedo. Anderson! Eu tento dar uma, né, uma... Trazer seriedade pro programa, mas não consigo. Anderson, daqui... segura aí, tá?
Lá.
Daqui a pouco...
Vai pra lá, você é bem...
Daqui a pouco eu te chamo, tá?
Tá bom.
Que agora eu vou falar com o Bruninho. O Bruninho foi especulado pelo Fortaleza, não foi? Não foi, Anderson?
Foi.
Tem gente que não quer falar sobre isso, né? Mas isso é normal, isso é do mercado. Foi especulado pelo Fortaleza e aí ele falou com o Danilo Queiroz e com a rapaziada lá no Ceará. Explicou um pouquinho essa negociação e de ter vindo pro Ceará. Vamos ouvir o atacante do Alvinegro.
A respeito desse assunto, eu gostaria de enfatizar uma frase que eu escuto bastante da minha família, dos meus empresários, que é respeite para ser respeitado, né? Eu respeito todos os clubes, sem exceções, todos os dirigentes, todas as pessoas que envolvem diretamente o futebol. E dito isso, eu sou atleta do Atlético Mineiro, do Galo, e houve uma negociação com o Atlético, junto ao Ceará. E o Atlético me apresentou diretamente esse projeto, eu gostei e hoje eu tô aqui.
Sensacional, hein? Sensacional, pronto. Bruninho.
O Bruninho é um cara muito articulado.
Cara, Danilo.
Fala muito bem.
Espetacular o que ele falou.
Isso aí.
Ele não respondeu a pergunta que tinha sido se teve interesse do Fortaleza ou não nele, porque ele não tinha ido pra lá. Ele não respondeu essa pergunta, mas ele foi o que ele tinha que ser. A proposta do Ceará era boa. O Atlético gostou, ele também não tinha por que não vir, veio para o Ceará. Ficou a outra parte sem responder, mas aí fica nessa questão de que ele disse que respeita os clubes, ou seja, ele não quis falar sobre um clube aonde ele, nesse momento, não vai jogar.
Pelo que ele falou, deu a entender que a proposta que ele recebeu e que foi apresentada a ele foi do Ceará. Do Fortaleza ele não recebeu nada, o que dá a entender é isso aí.
Não, mas ele não fala, ele diz assim, ó, quando ele diz respeito todos os clubes, Anderson, ele dá a entender que tem alguma coisa com o Fortaleza não. Que ele não quer falar. Porque claro, ele hoje porque... é jogador do Ceará.
O Fortaleza teve um interesse, procurou o Atlético. O Atlético não emprestava para o Fortaleza, mas emprestava para o Ceará queria, o Bruninho queria e ele veio para cá.
Porque é divisão diferente? Rival
da Série A. Essa é a história.
Mas não tem aquela história, Renato, de dizer, você não
e o Bruninho não tem que. E o Bruninho tá certíssimo. O Bruninho não tem que entrar, chegar aqui e ficar jogando pra torcida, inflamar. Ele foi extremamente inteligente,
cuidadoso.
E é isso. Ele é profissional e tá certo.
E teve outro contexto também, né? O contrato dele terminava em final de 24 com o Atlético, quando o Fortaleza foi sondar que tinha a história que o Atlético só queria vender. O Atlético renovou o contrato por mais um ano e aí a chance de um empréstimo, seja para o Ceará ou qualquer outro clube interessado, aumenta porque o Atlético tem mais um ano de contrato com ele. Às vezes uma negociação, quando o cara procura em dezembro, o cenário é um e quando o cara procura em janeiro, o cenário do jogador com o clube de origem dele já mudou. Isso também parte. Agora, ele fez, como o Renato falou, perfeito. Cara, pegar essa corda, pra que eu vou pegar essa corda? Disse, sou jogador do Atlético Mineiro, o negócio foi bom pra mim, vou jogar aqui no Ceará, como ele jogou no Guarani e jogou bem. Que jogou é isso bem. Que se espera, que ele seja um jogador que assuma um protagonismo no Ceará.
Jogou bem no Guarani. Muita bola, inclusive. Jogou muito bem no Guarani, assim, é pra enaltecer. Ele foi muito bem num time que tinha muitos problemas, oscilava demais. Em um dado momento era G4, daqui a pouco tava lá na... se aproximando do G4.
Quando se imaginou que ele fosse brigar, exato, emperrou a máquina e não brigou. Exatamente,
depois ele começou, ele perdeu do ABC já rebaixado. Foi. Em casa.
Teve entrevista do Humberto Louser, o técnico, no final, tentando explicar uma queda de desempenho contra times que brigavam contra o rebaixamento.
O Ceará foi quem mais chegou à final da Copa do Nordeste, está há 24 anos sem perder para o Fortaleza neste campeonato. E o Ceará é que tem mais taças.
As orelhudas que ele tá falando.
Exatamente.
Né? De 13 para cá.
Exatamente. Vamos para mais uma aqui, ó. Boa tarde. Que loucura é essa do Maracanã? Ingresso R$80 numa partida de campeonato sério. Primeira rodada, apoio público zero. Vladson do Meireles. Tá rolando, inclusive, isso nas redes sociais, né? Torcida do Ceará tá boicotando meio que o jogo. Ano passado também teve semifinal.
Verdade.
Ano passado teve
semifinal. Foi 3x2 Ceará.
Ceará também ganhou ano passado. Isso. Ano passado teve clássico na semifinal. Pessoal lembrando a gente também, ó. É isso. Boa, galera. A galera tá atenta. Eu gostava da primeira fase da Copa do Nordeste, quando eram 16 times divididos em 4 grupos e os 4 primeiros passavam de fase. Germano e Pindorama.
Os dois primeiros, né?
Os dois primeiros. Mudou há um tempo, né? Pra, inclusive, fomentar os clássicos, né? Saudades das harmonizações de vinho do Anderson Azevedo. Até hoje, tomo vinho com peta. Isso é um clássico, né, Anderson?
É verdade. Vários experimentos foram feitos baseados nisso.
Exato. O melhor foi do suspiro.
Suspiro é bom. Principalmente quando o vinho é que trava, né?
Canjica.
Canjica, se você não dosar bem, é uma combinação perigosa.
Perigosa.
Perigosíssima. Deixa eu falar uma coisa séria, Renato.
Bora.
Deixa eu falar com quem tem micro ou pequena empresa. Com o Banco do Nordeste, você tem crédito com as menores taxas do mercado. E olha só, o BNB tem capital de giro com taxa a partir de 0,79% ao mês. E crédito para investimento com taxas a partir de 0,68% ao mês. Você sabia disso? É crédito BNB para sua MPE. E você ainda conta com a comodidade do cartão BNB, que oferece crédito rotativo pré-aprovado. Procure uma agência ou acesse bnb.gov.br/MPE para ampliar ou renovar seu estoque, ou investir em melhorias, reformas, novos equipamentos e muito mais. Aproveite, empreendedor. Sua micro ou pequena empresa pode começar 2024 crescendo com as menores taxas do mercado. É crédito BNB para sua MPE. Banco do Nordeste, Governo Federal, União e Reconstrução. Pausa rápida por aqui, a gente volta já.
Jangadeiro, Band News FM.
O sorteio dos grupos da Copa do Nordeste 2024. E você vai acompanhar no nosso canal do YouTube, tá? Lá no YouTube, YouTube.com/soufutebolês. Você que acompanha a gente, já deixa lá o sininho, a notificação para você receber, para quando a gente entrar no ar, você já ficar esperto. E se, porventura, você tiver um bom coração, você vai divulgar nos grupos, WhatsApp, para a gente conhecer os adversários, os primeiros adversários de Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste 2024. Hoje, sorteio de grupos do Nordestão 2024 no nosso canal no YouTube, no Facebook, no ex antigo Twitter e também no Instagram e no várias outras plataformas. Enfim, todas as plataformas que você quiser aí, em todas as redes sociais, estaremos trazendo essas informações direto de Teresina. Eu lembro que essa era uma ideia da CBF, também da Liga do Nordeste, de passear por todas as capitais, as 9 capitais da região, e a última é Teresina, depois de uma lacuna, né? Eu acho que o último foi 2020?
É, porque 21 foi feito ainda em clima de pandemia,
né? Eu acho que foi 2020.
A de 2020 a pandemia, começou normal.
A pandemia
eu lembro até hoje o primeiro jogo que a gente fez portões fechados.
Isso foi Ceará e...
Ceará e Sport.
Sport, né?
Ceará e Sport era um jogo que ia ser sábado. A gente ia transmitir aqui na TV Jangadeiro, só que o primeiro decreto de isolamento social foi na sexta-feira.
Isso.
E aí a gente fez a transmissão no domingo, mas é o primeiro jogo com portões fechados.
Exatamente. Será que ganhou o jogo, não viu?
2-1.
Não foi?
2-1.
É isso aí. Então, gente, ó, hoje 7h30 com Renato Manso, Caio Costa, no nosso canal no YouTube e nas outras redes sociais, como eu já citei.
Pai, tá a Itatiaia aqui, viu?
Oi.
Diego Costa, noticiando que o Cruzeiro procurou o jogador, mas que a Itatiaia apurou que o Fortaleza tem interesse e negociações mais avançadas com o jogador.
Com o atacante?
Diego Costa, 35 anos.
Diego Costa, Fortaleza?
Informação da Itatiaia. Acabei de receber aqui matéria do dia 18/1, hoje, às 17h43, há 10 minutos.
Você trazia? Acho que o Diego tem muito mais nome do que bola nos últimos 2 anos. Tanto no Atlético Mineiro quanto no Botafogo.
No Atlético ele foi bem, Caio.
Ele foi bem subutilizado, ele foi um jogador que acabou sendo importante como peça de reposição, mas...
Pois é, mas assim, mas...
E no Botafogo, chegou naquele momento, eu vou dar até o crédito que o time entrou em parafuso,
dá um
vai.
Aí, Botafogo. Dá um desconto no Botafogo, porque ele chegou no meio do furacão.
Ele chegou pra substituir o Tiquinho, né?
Não dá nem pra avaliar Diego Costa
no Botafogo. 35 anos?
Eu não sei. Depende da grana,
do tempo de contrato. 35 anos ainda é uma idade ok. Assim,
né? Não, depende da
Sergipano, né?
Tempo de contrato, Sergipano. Lagarto.
É, exatamente. Rapaz, que informação. Vamos ver se isso vai avançar, né?
10 minutos, informação da Itatiaia, tá no site oficial.
Ontem foi anteontem que a gente tava falando, quem saiu, quem entrou no Fortaleza, eu lembrei, né? Falta o centroavante com a saída do Romero, né?
Falta o centroavante.
Não sei se ficaria com Galhardo, Lucero e Diego, aí...
Eu já não sei, mas falando número por número...
Mas você acha que não?
Não, beleza, trazer é uma coisa, administrar os três, eu acho que não é uma tarefa fácil, não.
E administrar em relação a ego, é isso?
Não, e querer jogar. O Romero já era um cara que já tinha perdido espaço e tudo mais, acho que não houve muito problema com o Romero ser o terceiro atacante. Mas
Galhardo,
quem... Galhardo terceiro atacante? O Diego viria para ser terceiro atacante? Oi. E hoje o Lucero, desses três, é o que eu apostaria mais.
Sim.
Nossa, então, assim, ou algum vai sair, o Galhardo não fica, acho difícil, né? Enfim, são cenas dos próximos capítulos, porque parece que vai começar...
Uma nova novela.
Enfim, tô jogador mais uma vez,
do mundo,
repassando a informação aqui
jogador
da Itatiaia.
De seleção espanhola e Copa do Mundo. E Eurocopa.
Exatamente. É um jogador com um currículo, assim, impressionante. O Diego Costa, né?
Diego jogou tanto a Copa de 14 quanto a Eurocopa de 16.
Porque ele fez gol no Atlético de Madrid, é brincadeira, né?
Ele foi artilheiro de Premier League pelo Chelsea também.
Pelo Chelsea também, exatamente.
Ele vem de... Qual foi o time que ele tava? O Wolverhampton? Era?
Ele teve no Wolverhampton antes de vir pro Botafogo.
Botafogo,
aí no Wolverhampton...
O último clube dele foi o Botafogo, né?
Isso.
O último clube foi o Botafogo.
Foi Atlético, Wolverhampton, Botafogo.
Exatamente. Não dá pra avaliar o Diego Costa no Botafogo, porque não dá pra avaliar o segundo turno do Botafogo.
Se for analisar o Diego antes do Botafogo, a carreira dele é indiscutível, né?
Assim,
não há...
Como é que ele foi na Inglaterra, cara?
No Wolverhampton foi bem discreto.
Foi? Ele era reserva, né? Tinha até outro brasileiro, o
Matheus Cunha.
O
Matheus nem joga como centroavante, não. Ele foi mais utilizado até nas Copas, entrava no segundo tempo, tudo. É um cara que tem muita moral na Inglaterra, por conta da passagem no Chelsea, mas não... Tanto é que não teve nenhuma grande proposta pra permanecer na Premier League. E hoje você vê que o brasileiro tem muito mercado, porque o William voltou para jogar no Corinthians, em 6 meses já estava no Fulham e hoje é meio dono do time do Fulham. O Andreas Pereira teve no Flamengo, ia ser comprado junto ao United, não foi, hoje também, curiosamente, é o mesmo clube, é o Fulham, está lá. Então, se ele tivesse talvez jogado um pouco mais, um time daqueles de briga para não cair, talvez tivesse ido atrás dele, um Bradford da vida. Não aconteceu, mas ele tem mercado aqui no Brasil, isso é indiscutível.
Um abraço, gente. Valeu, Caio.
Valeu.
Tchau, Renato.
Valeu,
até daqui a pouco, 7h30. Renato e Caio conduzindo a transmissão, a live e com tudo da Copa do Nordeste, o sorteio de grupos da competição. Danilão, sinta-se abraçado.
Beleza. Ramon Menezes regularizado. Só faltam os 3 de fora. Valeu.
Os 3 de fora, os Facundos e o Recalde.
E o de hoje, Recalde.
Recalde, né?
É.
Valeu.
Os uruguaios e o paraguaio.
Valeu, Danilão. Grande abraço, Anderson.
Valeu, forte abraço. O Carmona chegando hoje, amanhã deve se apresentar no Fortaleza.
Bora apurar, né? Essa história do Diego Costa, hein?
Tô tentando já aqui, mas até agora nada.
Tchau, gente.
Você ouviu? Na Jangadeiro, Band News FM, Futebolês.
Oferecimento, Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaz